Sejam bem-vindos. Welcome to the Parliament in Portugal. Eu vou oscilar entre o português e o inglês, mas há tradução simultânea. The simultaneous translation is in channel 2, and channel is chosen on the left. There's a button that moves and chooses the channel. And on channel 2, whenever someone is speaking in English, you will hear it in Portuguese. Whenever somebody is speaking in Portuguese, you will hear it in English. So, deixem-me começar por dar as boas-vindas aos senhores deputados que estão aqui connosco. Welcome to the delegation that we are very pleased to receive you here. It's a pleasure. And I would like to start by maybe just introducing the members of the parliamentarians that are present here today, because the session has a specific format. We have 10 minutes for listening to some of the things that you may want to transmit to us. Then each parliamentary group has 3 minutes to comment. And then there's another 10 minutes that we can listen to you. And then after that, it will be informally, and we can continue, but it will be in an informal procedure. So let me start with Deputada Odete, who's from the Socialist Party, and she is Maria Augusta, who is from the who's a member of the Socialist Party. And she is in the Committee for Education and Science. Then Deputado Duarte Marques from the PSD, who is also a member of the Education and Science Committee. Then Deputada Idalia, who is here in representation of the President of the Parliament. Many of you have met her at a previous lunch that we had, and you've met her before. And Deputada Ana Rita Bessa from the CDS party, and who's also a member of the Education Science Committee. And then Deputada Susana Amador, also from the Socialist Party and a member also of the Committee for Education Science. Deputada Ana Virginia Pereira from the Communist Party, who's also a member of the Education Science Committee, and Deputado Luís Monteiro from the Bloco de Esquerda, also a member of the Committee for Education Science. We would want to welcome you again, and we would like to hear what are some of the concerns, issues that you may want to bring to our attention. As a first meeting, I hope in an extended collaboration that we may promote starting today with further meetings in the future. So, dei as boas-vindas aos senhores membros do comitê que nos vem visitar hoje. Com a ideia de isto poder ser o primeiro passo numa colaboração que possa vir a ser estimulada depois da reunião 2. A ideia é fazermos a parte formal dividida nos 10 minutos para a apresentação das questões e das preocupações ou interesses que tenham. Depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para falar e depois terão novamente 10 minutos. Depois terminamos a nossa reunião formal. Quem puder e quiser continuar será de uma forma informal que continuaremos a discussão.
Antes de mais nada, Sr. Presidente, muito obrigado. Sentimos honrados para este convite. Eu penso que esta nossa primeira reunião vem na sequência de acordos que assinamos com o Estado português, mas eu começaria para já para fazer a apresentação a cada um de nós. Eu queria apresentar aqui o Presidente da Comissão da High Education Forum e começava a apresentação pelo Sr. David Fraser.
Thank you very much for the opportunity to meet with the members of the Commission and to have this dialogue about higher education, which is the whole focus of the Aga Khan Development Network Higher Education Forum. I would like to start with introductions of each member of the forum, and I have learned with this group that I cannot introduce them. They really need to introduce themselves. They're very strong personalities. So if I might start with Bohdan Kravchenko.
Bohdan Kravchenko, University of Central Asia. We are a regional university that functions in Tajikistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan.
My name is Nazil Dadani. I work for Aga Khan University, and I'm a senior advisor of Aga Khan Development Network.
My name is Tim Ryback. I'm the Deputy Director General of the Académie Diplomatique Internationale in Paris.
My name is Shams Vadani. I'm from the Institute of Islamic Studies, London.
And I'm David Fraser. I'm a consultant to the Aga Khan Development Network and an epidemiologist by background.
I'm Feroz Rasool, the president of the Aga Khan University.
My name is Shams Kasim Laka. I'm leading the University of Central Asia, and I'm also the AKDN diplomatic representative in Kyrgyzstan.
Thank you. My name is Firzana Karim Haji. I work at the Aga Khan University, and I'm the director of university partnerships.
My name is David Taylor. I'm the director of the Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations in London, and the aim of which is to apply the methods of the humanities and social sciences to the study of Muslim cultures within a world historical context, very much addressing the urgent issues of today.
I'm Salim Bhatia, and I'm director of academies. The intention is to have 18 academies across 14 countries, including Portugal.
My name is Azim Nanji. I'm with the Aga Khan University and a cultural historian by profession.
Thank you. The reason for the Higher Education Forum is the major reason is to bring together the senior leadership of the several institutions within the Aga Khan Development Network that are concerned with higher education. His Highness has a view toward development which is multidimensional, education being part of it. But even within education, there are the many parts that you have just been introduced to. This forum attempts to help with the strategic evolution of the portfolio of educational activities that the network has. It attempts to understand the forces at play on education across the world so that we can adapt to them. It attempts to have good communication between the various institutions within the Aga Khan Development Network so that we are well coordinated, and to address the partnerships that we have with countries, with universities outside the network. We meet about three times a year, bringing people from all the countries that were mentioned here. The meeting this time is in Portugal for a very important reason, and that is the signing of the Protocol of Cooperation regarding research that will focus strongly on academics in Portugal, and attempting to take the first steps in implementing that protocol. So we are here trying to gather information about the strengths of education and research in Portugal so that we can understand how best to build this partnership on research cooperation. We're also have had the first meeting of the Joint Implementation Committee for that protocol. The protocol is, as you know, a 10-year cooperative agreement that will fund research that includes Portuguese researchers in Africa, particularly in Lusophone Africa, and in the Aga Khan Development Network, to advance the quality of life in Africa. That is the description in broad strokes, but in our meeting, we're trying to get into more detail about that implementation.
I'm not sure, does anybody else want to add something to this? Okay. Before I ask each of the parliamentarians present here to address you, let me say a few words. First of all, there is at the moment a very large meeting taking place in Lisbon that you probably have heard of, called Ciência 2016, which has brought together all the areas of knowledge where research is being carried out in Portugal. There have been over almost 2,500 people attending each day of the meeting. Today is the last day. I'm not sure whether you were aware of this or not. Oh, you did. Good. Good. Okay. So this was a sort of a showcase of what best is taking place in Portugal in all areas of knowledge. That is, all the way from the more abstract sciences like mathematics, physics, and chemistry, all the way to the social sciences and the humanities. And the idea is to get people together because we also believe that it's at the interface of many of these areas of knowledge that exciting new questions are coming up and that most of the problems around the world need to be solved. It's always at the interface between areas of knowledge, and that's always very hard to develop because they have different languages, people don't understand each other, and so it's a huge challenge, and I think one of the major challenges of the 21st century, which I hope we will be able to build together. Anyway, the second issue I wanted to bring to your attention is that the science and research in Portugal has a very long history, as you might expect, but there was a huge jump, a sort of quantum jump, in the last 25 years or so. Portugal has a long history that you know, some of it anyway, but in the last 25 years or so, there was a huge drive and a betting by the government that knowledge, research, science is important for the future of the country. And so we have some very special characteristics. Number one, that I want to call to your attention is that Portugal is probably the only country in the world where there are as many women as men trained as researchers with jobs. I mean, there are plenty of people that don't have jobs, but in the job market, there's 50% of women and men represented almost in all areas of knowledge. This is pretty unique in the world, and it's something that most foreigners don't realize this. And this is something which we've conquered in the last 25 years. The other aspect is that we have increased funding for research. We've doubled funding for research in the last 15 years or so. We are now struggling again to try and rebuild some of that because we went through some difficult, as you probably know, but the idea is to continue this process. And the last issue that I want to bring to your attention is that research in Portugal, like in many other countries, is primarily done at universities, but also at a number of institutes of knowledge, just like it is in France, you know, with the CNRS or with the Max Planck Institutes in Germany. It's sort of similar without that much of a structure that exists in those countries. So that's all I wanted to say, and maybe I could start now with Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado pela vossa presença. É um prazer acolher neste Parlamento uma delegação de tão elevada qualidade e notoriedade que a Fundação nos traz aqui hoje. É fácil para nós, portugueses, conhecermos o trabalho notável que a Fundação tem feito, não só em Portugal, mas em países africanos de língua oficial portuguesa. Eu conheço especialmente o trabalho em Moçambique. E dizer-vos que é um prazer ter uma instituição desta natureza e deste potencial a operar em Portugal. Temos o privilégio de ter um presidente de comissão da educação que é um dos mais notáveis investigadores portugueses e, portanto, o interlocutor perfeito para este tipo de reuniões e a este nível. E da nossa parte, da parte do PSD, o empenho nem sempre consensual em Portugal do nosso partido no desenvolvimento da ciência e, sobretudo, no aprofundamento da sua interligação com o tecido empresarial é sempre um caminho que todos pretendemos seguir. Hoje está a decorrer uma conferência sobre ciência em que nós, partidos políticos, vamos participar, mas eu costumo dizer que a ciência deve estar cada vez mais na mão dos cientistas e das empresas e menos na mão dos políticos. E é assim que ela percorrerá o seu caminho que deve decorrer. Mas da nossa parte, totalmente disponíveis para colaborar, perceber que o envolvimento da Fundação em Portugal deve ser cada vez mais desenvolvido e mais intenso e participar mais. E também deixava aqui uma palavra, porque como português e como português com grande entusiasmo pela lusofonia, não só mantenho este desafio de que em Portugal o empenho dos vossos programas, e alguns decorrem já em zonas até mais degradadas, de Lisboa, por exemplo, mas também fazem muita falta e têm um potencial agregador notável de conhecimento e de quadros que pode ajudar muito também os nossos países lusófonos, com quem temos relações muito privilegiadas, com os quais a Fundação também tem, e devo dizer que precisam ainda mais do que nós, e no terreno podem fazer muito a diferença com a falta de crianças que há em países como Moçambique, como a Guiné, como Cabo Verde, como São Tomé, sem escola, sem um teto, sem nada disso. E nestes países, sem professores de qualidade, sem formação adequada, e nestes países isso faz muito a diferença. Mas em Portugal também, em Portugal há muito a desenvolver. As redes, hoje em dia as redes globais, são um passo fundamental. O know-how que têm das várias universidades que gerem e que desenvolvem por esse mundo fora e do investimento que fazem em ciência e informação, serão sempre muito bem-vindos a Portugal e devo dizer que é um orgulho como português poder ser um país de braços abertos a todos vós e ao vosso trabalho e àquilo que tem sido o vosso investimento ao longo destes tempos em conhecimento, em inovação, em formação, e deixava até uma palavra de agradecimento e de apreço e total disponibilidade para continuarmos a colaborar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amadeu.
Good morning to you all. I will speak just a little bit in English and then in Portuguese. It's a pleasure to receive you all here at the Portuguese Parliament in behalf of the Socialist Party. For us, it's a proud to receive you here in this old space, in this beautiful library. And I hope that you enjoy your stay here in Lisbon. And of course, the protocol that brings you here and the meeting that brings you here, it will be a great achievement to you all. Your work towered all over the years. It's a work that makes us very proud of everything. And for us, you are a very important partner to Portugal and to science. Gostaria, obviamente, também de vos saudar e dizer que para nós é, de facto, um privilégio poder lidar com esta qualidade e esta meritocracia que está aqui ao longo desta mesa, os vossos currículos, os vossos backgrounds de todos vós, no fundo, ajudarão a qualificar Portugal e ajudarão a qualificar a educação e o conhecimento e, por isso, para o Partido Socialista é um privilégio tê-los entre vós e, sobretudo, esta parceria que irão fazer e que irão abraçar a ciência em Portugal. Gostaria de vos dar também umas breves notas. Antes de mais, o nosso presidente da Comissão, tal como foi referido, fez aqui um enquadramento excepcional, porque excepcional é também a sua craveira académica e intelectual na área da ciência, mas para referir, antes de mais, que Portugal deu um salto qualitativo e civilizacional no pós-25 de Abril assinalável. Aliás, são poucos os países que, em menos de 40 anos, conseguem inverter uma herança civilizacional ao nível da educação tão débil e tão frágil. Éramos um país de analfabetos, um país onde, de facto, os índices de alfabetização eram muito, mas mesmo muito preocupantes, e hoje Portugal conhece um avanço assinalável no que diz respeito à expansão do ensino básico, secundário, no acesso ao ensino superior. O abandono escolar era, em 2002, de mais de 40%, hoje é de 13,7%, e, portanto, há aqui uma evolução muito significativa no que diz respeito aos índices da educação em Portugal e ao nível da ciência, a produção e a investigação nos campos da saúde, nos campos da bioética, nos campos dos transplantes, na componente da robótica, fazem com que Portugal também dê cada vez mais cartas ao mundo, porque de facto tem grande qualidade. O governo atual é um governo que enfrenta ainda, obviamente, uma situação económica do país algo frágil, mas que apostou muito no ensino superior e na ciência. O nosso orçamento para 2016 é um orçamento que, ainda que timidamente, faz com que o orçamento nesta área cresça 2,7%, depois de vários anos de recuo. Estes 2,7% representam um estímulo no que diz respeito a este setor e estabelece nas grandes opções do plano para os próximos 4 anos uma grande aposta no conhecimento como compromisso para o futuro. Entendemos que, obviamente, sem conhecimento e sem ciência, Portugal não é o país competitivo que desejamos que seja, não é o país que possa promover mais coesão e mais justiça social e, portanto, tudo se joga na educação, no conhecimento e na ciência, e a vontade, quer do Partido Socialista, quer do governo atual, e julgo que todos aqui nesta mesa, é que Portugal possa abrir as novas fronteiras da ciência e que possa, sobretudo, democratizar o acesso ao ensino superior e democratizar e alargar a base social do superior e também da ciência. E, portanto, são grandes desígnios nacionais para os próximos 4 anos. Celebramos já, também ao nível do governo, uma carta de princípios muito importante para a Fundação de Ciência e Tecnologia, que é determinante para esta expansão, os princípios orientadores de uma ciência que se quer aberta e os laboratórios de discussão pública que estão, de facto, a desenvolver-se ao longo do país, significam isso mesmo, essa democratização para que a sociedade civil toda possa participar e para que a ciência não se feche, não fique reservada a uma elite, e entendemos que o investimento público pode desencadear, de facto, essa expansão. Ainda assim, também se celebrou um programa para a modernização dos politécnicos, que estará alavancada numa estratégia de conhecimento para as cidades e para as regiões, aproveitando os nossos fundos estruturais para, no fundo, criar cidades inteligentes, cidades sustentáveis, onde o poder local e os politécnicos serão determinantes, porque a inovação será, de facto, um fator sistémico para fazer avançar essas cidades e essas regiões, sobretudo as do interior, que perderam população. E, portanto, estes são alguns dos compromissos e alguns dos desígnios que estão em cima da mesa, não descurando, para terminar, a nossa grande preocupação. Portugal, não obstante estes mais de 40 anos e este desenvolvimento que tivemos, tem ainda um déficit de qualificações assinalável. A meta da Europa 2020 é de 40% de diplomados entre os 30 e os 34 anos. Nós estamos ainda nos cerca de 31% e, portanto, temos ainda uma decalagem a cumprir. E temos ainda a população empregada com diploma superior é apenas 26%. E 45% dessa população empregada tem fracas competências digitais. E, portanto, há aqui um conjunto de fragilidades que nós queremos, obviamente, ultrapassar, superar, por forma a que os nossos pontos fortes, que são muitos, e a nossa matéria-prima são mesmo as pessoas e a sua qualidade, possam ser invertidos. Eu estou certa, com o esforço de todos e com o vosso apoio, nós teremos condições para fazer avançar Portugal, para que seja um país cada vez mais de ciência, de conhecimento e tecnologia. Temos a matéria-prima, precisamos, obviamente, é de estímulos acrescidos e de vontade política. E essa é imensa, tal como dizia a pessoa, a nossa alma é também imensa e temos vontade de ultrapassar todos estes constrangimentos. E estou certa que juntos vamos conseguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Susana. Governador. Passo agora ao deputado Luís Montano.
Muito bom dia a todos e a todas. Quero, antes de mais, agradecer também a oportunidade de podermos conversar com vocês, discutir temas importantíssimos, não só para o Bloco de Esquerda, mas para o Parlamento e para o país. E quero, então, aproveitar e cumprimentar, a partir dos oradores que nos comunicaram, fizeram a primeira comunicação, todos e todas as presentes, e é um privilégio também poder discutir os temas do ensino superior, da ciência e do conhecimento com vocês. Estou certo de que o trabalho da HK é um trabalho extenso pelo mundo inteiro e que com certeza encontrará em Portugal um espaço com vontade de discutir ciência, com algumas fragilidades, obviamente, que já foram aqui comunicadas, mas também com um historial de, em primeiro lugar, de um património de conhecimento e de um património histórico ímpar, mesmo na Europa e no mundo, e que isso faz com que, mesmo saídos de uma ditadura só apenas em 1974, conseguimos, nestes anos de democracia, uma reviravolta muito importante no que toca à formação e à educação dos nossos jovens e dos nossos cidadãos. Como é do vosso conhecimento, os últimos anos têm sido anos preocupantes e difíceis na Europa e particularmente nos países do Sul, e o investimento público baixa exatamente pela linha das políticas de austeridade, que nos preocupa também. Se é verdade que, por um lado, há uma questão financeira direta no que toca à diminuição nos últimos anos dos orçamentos de Estado para a ciência e para o ensino superior, há também, a nosso ver, uma reflexão muito importante a fazer, porque é para nós uma ideia que partilhamos de que este novo refluxo, este refluxo que a Europa tem sentido nestes últimos anos, não é apenas uma questão meramente financeira. Há, no tipo de, mesmo nas políticas de algum desinvestimento que foi sentido, uma clara diminuição da importância, nomeadamente das humanidades e das ciências sociais, da literatura e das artes, em detrimento de outras áreas de conhecimento que, como todos saberão, têm um impacto na economia muitas das vezes mais rápido ou mais direto. E se é verdade que, por um lado, a ciência e o conhecimento devem ter uma porta aberta e devem ser um interlocutor direto com o mundo empresarial e com a economia, também é verdade, e falando aqui até nomeadamente do acordo de cooperação para melhorar a qualidade de vida em África, também é verdade que as áreas da historiografia, do património, da cultura, do turismo, são áreas importantíssimas para a melhoria da qualidade de vida. Ou seja, nós, quando falamos num espaço, numa Europa, num país democrático e plural, não estamos apenas a falar da qualidade dos salários ou do PIB, obviamente que são setores estruturais e políticas estruturais, mas estamos também a falar, nomeadamente, no acesso à cultura, ao conhecimento. Eu acho que isso são áreas que Portugal, a Europa e muito mais o continente africano precisa neste momento. Precisa de um espaço de discussão cultural, de formação democrática para todos e para todas, e que com certeza é uma vontade do governo português, é uma vontade deste Parlamento e é uma vontade também de trabalhar com todos os parceiros que tenham essa visão e que comunguem desta visão sobre um espaço da ciência e do conhecimento que não seja meramente uma resposta às dificuldades financeiras diretas, mas que tenha uma visão de futuro mais alargada sobre a democracia e a vivência em tolerância. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Não posso deixar de começar por agradecer a presença e dizer-vos que é para mim e para o meu grupo parlamentar uma honra e um privilégio estar numa sala com tanta sabedoria por metro quadrado. Gostava também de dar uma segunda nota, que é sentida, de parabéns em concreto à Fundação HCAM, mas a todos, por a realização deste protocolo, que espero que tenha bons resultados desde já, mas ao longo dos 10 anos da sua duração também. Para mim, não é muito clara qual é a informação que pretendem recolher nesta primeira reunião, até porque, como sabem, este conjunto de pessoas aqui representado tem, neste contexto, a obrigação de um ponto de vista mais político, de uma visão mais política sobre o tema em discussão e não propriamente do conteúdo ou de mais académico sobre o tema. E por isso, para não me perder em informação que seja banal ou irrelevante para aquilo que é o vosso foco de atenção, faria só umas notas muito breves, manifestando a disponibilidade do CDS para outras conversas e mantendo então um canal aberto se entenderem que isso é oportuno. Portugal tem feito, de facto, um progresso significativo do ponto de vista da ciência e da investigação, mas tem alguns desafios grandes pela frente ainda. Por exemplo, do ponto de vista de rankings mundiais, Portugal está no grupo da frente no que diz respeito ao número de investigadores em relação à população, mas está no grupo dos low performers no que diz respeito à produtividade dessa investigação. Portanto, há aqui um desajuste que nós ainda não soubemos muito bem resolver e que é preciso vir a dar resposta, seguramente viremos a dá-la ao longo do tempo. Temos um outro desafio que tem a ver com a ligação da investigação e do mundo das empresas. Não sei se têm o dado, mas só cerca de 3% doutorados se encontram a trabalhar em empresas portuguesas, o que significa uma baixa penetração do mundo da investigação ligado às empresas. Provavelmente, e aqui não estranhamente com uma visão complementar à do meu colega do Bloco de Esquerda, não descurando, obviamente, a importância da ciência fundamental e das atividades culturais, em concreto nos países de expressão oficial portuguesa, a ligação, a compreensão por parte do tecido empresarial de que a ciência e que o research and development pode ser um driver de negócio e de progresso, não é claro ainda, não é uma realidade clara e tangível em Portugal, e é um dos nossos desafios também. Dito isto, também é verdade, e se calhar isso sim pode ser um dado importante para esta reunião, há várias empresas portuguesas baseadas em Portugal que, por força da sua realidade de negócio nos países, nos PALOP, encontram desafios de investigação e têm atividade de research and development nesses países por força das necessidades de negócio não satisfeitas. E se calhar faria sentido reunirem também ou virem a recolher informação com várias dessas empresas, porque vos dirão do que é que são as dificuldades concretas, que provavelmente também conhecem, quer administrativas, quer políticas, quer do ritmo de desenvolvimento destes países, da concretização depois destes projetos de investigação no terreno. Muitas vezes, eu conheço alguns, passados as primeiras fases de grande entusiasmo, a concretização e os efeitos concretos da tração no terreno de projetos de investigação é difícil, pelas forças vivas e pela absorção no local. E talvez ficasse por aqui, manifestando novamente a disponibilidade para, se quiserem voltar a conversar, termos todo o interesse nisso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada e bom dia aos senhores e senhoras deputadas. Muito bom dia aos senhores aqui presentes da rede HCAN, que cumprimento e que realmente agradeço a partilha daquilo que os senhores nos vão trazer, as informações. Na verdade, também, como já aqui foi dito, não tínhamos bem a certeza de qual seria o objetivo exatamente desta reunião, portanto, não. Aquilo que eu vou fazer, a intervenção que eu vou fazer vai prender-se mais com, em termos globais, mas com certeza com toda a disponibilidade para que numa outra conversa possamos aprofundar mais algumas matérias. Dizer que ouviremos com toda a atenção tudo aquilo que nos for aqui assim dito, que terá certamente muita relevância e que iremos registar também com todo o interesse, nomeadamente porque até aqui falaram de uma cooperação com os países africanos, que a nós nos parece que efetivamente é necessário. Dizer ainda que o ensino superior e a investigação em Portugal são, o PCP considera que são fatores essenciais para o desenvolvimento do país e para a elevação do seu conhecimento. São, portanto, vetores estratégicos para um desenvolvimento mais integrado do nosso país, por conhecimento científico na área da ciência pura e também na área aplicada. Consideramos, portanto, na ciência aplicada, consideramos ainda que o acesso aos mais elevados graus de ensino, e penso que aqui assim se cruza um pouco com aquilo que eu percebi ser o vosso trabalho, deve ser aberto a todos aqueles que assim o desejarem, independentemente de qualquer limitação ou constrangimento de caráter económico. Aliás, a nossa Constituição da República, nascida de abril, da nossa Revolução, do 25 de abril, com algumas alterações que foi sofrendo, sempre definiu, afirma, define e impõe, dizendo mesmo, e vou citar, a criação e a investigação científicas, bem como a inovação tecnológica, são incentivadas e apoiadas pelo Estado, de forma a assegurar a respectiva liberdade e autonomia, o reforço de competitividade e a articulação entre as instituições científicas e as empresas. Portanto, está definido na própria Constituição, na nossa lei-mãe. Constata-se, no entanto, ainda que um grande déficit da população com formação a este nível, como também já aqui foi referido, ainda abaixo dos níveis desejados e impostos ou aconselhados pela União Europeia. No entanto, temos que trabalhar e vamos trabalhar nesse sentido. Sabemos que esta matéria, esta falta de formação, de déficit de formação ainda dos portugueses ao nível do ensino superior, faz parte das preocupações do PCP e às quais prestaremos toda a atenção. Sendo certo e sabido que esta esta partilha de saberes e este trabalho que vocês desenvolvem poderá, de alguma forma, ser também um grande contributo para este objetivo de, que também prosseguimos, de aumentar as qualificações ao nível do ensino superior e a formação para os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. I would like to now pass the floor to Deputada Idalia Serrão, who's here in representation of the President of the Assembly. So,
muito obrigada, Sr. Presidente. Fico-lhe muito grata, uma vez que eu não integro a Comissão de Educação. Saúdo os meus colegas, saúdo todos os membros da delegação e saúdo ainda a iniciativa, a vossa disponibilidade para se inteirarem sobre aquela que é a nossa realidade para a educação, para também, dessa forma, melhor poderem definir a vossa estratégia para Portugal. É extremamente interessante para nós. Queria ainda saudar a relação privilegiada que desenvolvem com o nosso país, nomeadamente a vontade de Sua Alteza Real, o Príncipe Aga Khan, de sediar em Portugal a sua sede mundial. Portugal já foi aqui caracterizado, o Portugal de antigamente, de há 50 anos, que tinha uma elevadíssima taxa de analfabetismo, uma baixa escolarização, um acesso muito restrito das mulheres a graus académicos mais elevados, uma ciência muito incipiente e apenas para as elites, e este Portugal não é o mesmo Portugal de hoje, que também já foi aqui caracterizado. Hoje nós estamos mais escolarizados, apostamos na autocapacitação científica e na estruturação da ciência e, uma vez que estamos aqui também para fazer uma avaliação política, eu diria que isto se deve à definição de uma estratégia que foi feita há cerca de 25 anos, o professor Quintanilha, presidente da Comissão, de relatar-vos-á como é que apareceu esta estratégia, mas ela tem um nome, e esse nome é José Mariano Gago, que foi ministro durante várias vezes da Educação e da Ciência em Portugal, mas que soube definir e implementar a curto, médio e longo prazo uma visão estratégica para a ciência em Portugal e soube desenvolvê-la. E se nós hoje ainda temos grandes lacunas, é indiscutível que há em Portugal um antes José Mariano Gago e um depois de José Mariano Gago. E, portanto, Portugal hoje, como vos dizia, tem outras condições, acede também a mais e melhor cultura, que é um fator determinante também para o nosso desenvolvimento, e gostaria de vos deixar aqui um ponto de vista que é muito pessoal. Na minha perspectiva, a formação para as artes pode assumir também uma função determinante na formação de públicos mais habilitados, é verdade, de elites, mas pode ter um efeito de grande alcance enquanto instrumento de prevenção de riscos sociais naquelas idades mais jovens, na infância e na adolescência, e sabendo eu a atividade que desenvolvem também nestes campos, queria deixar aqui esta boa nota, uma vez que nós geralmente agimos de forma reparadora quando se instalaram comportamentos reiterados de risco social e somos incapazes de intervir do ponto de vista da prevenção. O investimento na prevenção é muito mais rentável do que o investimento que nós fazemos a reparar. E desta forma também estamos não só a dar mais educação, melhor cultura aos nossos concidadãos, mas estamos a mudar formas de vida de jovens e de famílias e estamos a dar um contributo muito grande para quebrar ciclos geracionais de pobreza que também estão dentro daqueles que são os desígnios da intervenção de todos nós. E, portanto, fazia-vos esta caracterização, mas dizia-vos que Portugal enfrenta ainda grandes desafios para vencer a barreira das desigualdades. A educação é um deles, e a educação de adultos, onde nós temos ainda um grave déficit. Nós temos hoje profissionais que estão no mercado de trabalho, ainda com baixa escolaridade. E há pouco era referida aqui esta falta de ligação entre a ciência e as empresas. Nós temos também nas empresas, nos dirigentes das empresas, nos donos das empresas, uma baixa escolarização que faz com que não haja o reconhecimento do papel fundamental da ciência aplicada enquanto uma mais-valia para as empresas. E, portanto, há toda uma aposta que temos que está a ser feita também por este governo, assim como um olhar para os diferentes níveis de ensino e para a capacitação dos jovens. Portanto, gostaria também de reforçar aqui aquilo que é o nosso entendimento do papel das parcerias, e aqui damos muito apreço à forma como toda a rede AHCAM vem desenvolvendo esta parceria com Portugal, mas também reafirmamos a importância estratégica da cooperação com os países de língua portuguesa, que já foi aqui referida, nomeadamente com Angola, Moçambique, com a Guiné, com Cabo Verde, com Timor, com São Tomé e Príncipe, reconhecendo também aqui à rede AHCAM um papel muito importante na ligação com as comunidades locais, na aposta para a sua capacitação enquanto fator de desenvolvimento, no fundo, aquela visão multidimensional que a Sua Alteza Real tem do desenvolvimento e que o professor David Fraser há pouco falava, com um forte pilar assente na educação. Por último, e como estamos aqui a falar de temas, e não obstante nós estarmos abertos também na Assembleia da República a podermos desenvolver estes contactos, gostaria de deixar-vos aqui um tema que para nós é crucial, que é a questão da literacia do mar e da sua ligação com a educação, uma vez que estão a definir estratégias, uma vez que estão, enfim, à procura de pontos de ligação, mas também de fortalecimento e de desenvolvimento para ambas as organizações e também para o nosso país. O mar é certo que banha grande parte do nosso território, faz parte da nossa história, faz parte do nosso imaginário, mas nós temos uma necessidade muito grande de o colocar na nossa, no nosso pensamento estratégico desde tenra idade. E, portanto, necessitamos de introduzir a literacia, literacia do mar, na formação dos nossos jovens desde muito cedo. E trazer para a nossa prática a literacia dos oceanos, olhar para o mar como um bem do planeta, não é? Um bem que se esgota, mas olhar para a sua proteção, para a sua preservação, para a investigação, para a sua utilização sustentável, para o respeito pelo mar. No fundo, podemos amar o mar, mas temos que ter um grande conhecimento sobre o mar. E penso que é uma mensagem que seria importante nós interiorizarmos desde tenra idade, uma vez que faz parte das nossas vidas e também da nossa realidade. E, por último, agradecer-vos muito este contacto, agradecer-vos os vossos contributos, reconhecer aquele que é o vosso trabalho e deixar a disponibilidade também da Assembleia da República para que possamos continuar a desenvolver contactos de forma mais direcionada e tendo em conta aquelas também que são as vossas dúvidas e aquilo em que podemos ser úteis. E agradecer muito ao Presidente da Comissão por me ter dado a palavra. Obrigada.
Well, ladies and gentlemen, I think you've heard focus on different aspects of what has evolved in the last 40 years since we are a democracy again. A lot has been achieved, a lot is still to be done. We would like to be able to do it together with you, at least in some of the areas that are of interest to the foundation. As a bottom line, I would consider one of the big challenges around the world today, and it's no different in Portugal, is how do we develop policies? You are in a place where policies are developed. How do we develop policies based on knowledge and not on ideology or on what is fashionable at a particular time or not? This is a huge challenge for all of us. Our concepts, our individual concepts of the whole area of risk is very fluid. We are all a little schizoid in some areas. We think we live in a very robust world. In others, we think we live in a very fragile world. And so this is a huge challenge. And for this committee, the huge challenge, I think, and I hope that you may help us and we may help you, is to put into place policies in education, policies in research, policies in innovation that are not just technological, but social innovation. I mean, we talk a lot about technological innovation as if that would solve everything, but we need to, especially in the areas of health, which are of great concern in Africa, we know that a lot of things have to do with behavior, and that focusing on diagnostic and therapy is not enough. You need to focus on prevention and issues such as those. This is a huge domain, and we are not struggling alone in this area. We would like to have as much support in help for developing policies, as I say, securely based on the knowledge that we have. In many areas, those of you who are in immunology know we know a lot, but we still know very little. These are the huge challenges we have. But I will.
Thank you very much for quite an interesting range of thoughtful insights that you bring to this this challenge that we in the forum feel. I'd like to make a couple more comments and then invite people in the others in the forum to raise their ideas. I'm intrigued with the difference in roles of academics in the forum and politicians who are very concerned with education. And I found myself mulling over that difference in roles and how it could be creatively harnessed. And I think I see two ways. One, the political insight that could be brought to a debate on what affects quality of life could be helpful to us in deciding what research activities we might focus on. And second, your concern about what policies should be put in place can be addressed by thinking what knowledge advances would be helpful to you in formulating better policy. We're probably in a better position to bring insight into how to structure the research enterprise to address the questions. But the political insight into what the questions are is helpful for us to hear. Thank you. Would you like to respond, or would my colleagues like to address them?
I thought this was a wonderful way that you ended your presentation, because you put it all together to say that what we need is evidence-based policymaking. That is in our part of the world, that is a total novelty. And it's very, very difficult to do, because it presupposes that there is a policy-making process. It presupposes that a committee such as yours has the call on resources to do the analytical work that informs your work. So I had a whole series of questions about what you do as a committee. So how do you access evidence-based? How do you convince your parliamentary constituencies or your political constituencies about the importance of scientific research? That's not exactly high on the list of the average person's priority. Ultimately, I think that, you know, when one is talking about helping countries like Mozambique or Angola progress, or our part of the world in Central Asia, actually, the having an opportunity for our members of parliament, who are part of the education committee, who, by the way, don't speak the way you do, that would be a kind of marvelous role model about that, because ultimately what you need are political champions for a share of the budget for education. On the assumption that you also know, because you have evidence, on what bits of expenditures actually make a difference. Because education and research is also a great opportunity to waste money.
Let me do the following. Our formal meeting should end fairly soon because you all have things to do and we have things to do. But let me, so maybe we could decide that we should stop this meeting in about 10 minutes or so everybody can go ahead. But in response to your two questions, let me start with the second question. How do we reach society as a whole? You know, how do we transmit the value of evidence-based policies? And here I want to come back to Gago, Zemirian Gago, who was mentioned by Idalia Serrão, because one of the most important things that he did for me was to realize that in order to reach society, you need to make very young people, starting from a very young age, curious of knowledge. You need, and so he started a program called Ciência Viva, which is now being replicated in a number of other countries. And the idea is to, around the country, create a number of hands-on science centers where kids, starting at the age of 4 or 5, can go with their teachers or by themselves or with their grandparents. And school kids can spend time in research institutions during the summer, can visit. Professors can go to schools to talk about what they are doing. It's a huge program, which he started actually 20 years ago. It's going to have its 20th anniversary. And it's probably one of the most extraordinary success stories of starting at the age of 4, making people interested in knowledge. And it's not just physics, chemistry, biology, it's also literature, history, geography, things like that. And he believed, and I think he was right, that curiosity is part of who we are, and most of our education tends to destroy curiosity, in my view. We tend to focus on memory rather than, it was Leonardo da Vinci that said that in arguments, those who keep using the names of authorities, you know, like I'm doing right now, Leonardo da Vinci, you know, those who do that show much more memory than intelligence. Because most of our education most of our examinations are based on reproduction of what you memorized. And so you have to start very early to allow kids to be curious and to be able to experiment, you know, the mains à la pâte, to work with things to do. And I think that was a huge success in our country, and I think we have a whole new generation of young people, now not so young because it started 20 years ago, and many of the very distinguished young people are finishing their doctorates now. When I talk to them, they talk to me about the experiences they had in Ciência Viva. It's a very successful, not very expensive, low cost, high impact. But it's low cost, high impact, but long term. Okay? And most governments have difficulty in introducing and maintaining long-term policies. This is one that has been maintained, and I think it's been a very successful strategy. Your first question is much more difficult to answer. How do we use evidence to base our policies? I think we're trying. I think I may have exert a little pressure in that direction. But we are trying just like every other country is trying. As you say, it's not. And I think it needs a continuous effort. I'll give you one example, which may irritate some of my colleagues here, which is the whole issue of genetically modified organisms, which is a huge issue in Europe. And unfortunately, both sides lie and tell the truth. And so it's very hard, when the people who want to convince us that genetically modified foods are going to solve the problem of famine in the world, it's not true, because famine has nothing to do with lack of food. It has to do with distribution of food. And so that's a lie, a horrible lie. On the other hand, when the other side says it has terrible health effects, that's also a huge lie. There are no health effects of this. And so when you have debates around these issues, it becomes very complicated. But we all have to try. Anyway, I think maybe we should stop our formal meeting here, unless anybody wants to make a very quick question, and then we could continue this informally. But I don't know if anybody has a very pressing question. No. Anybody has a pressing question? I'm sorry, this is short, but this is a first.
I don't have a question, but I do have thanks to give you for opening up what I think will be a very interesting, I hope productive, certainly important conversation.
Well, let me thank you, because this was an initiative that you took. And so I think we as politicians, should be very grateful that you are interested in listening to the concerns that we have. And we should be humble enough to be able to listen to some of your recommendations and include them into the ways in which we think the policies that we need to develop in the future. So thank you very much. I will stay around, and some of us will probably, if you want, can stay around a little longer. I think this probably needs very quickly another meeting, maybe a little more focused on some issues that you may want to discuss further.
Sr. Presidente, deixe-me dar aqui duas palavrinhas de agradecimento muito pessoal ao Sr. Presidente, todos os grupos parlamentares aqui presentes. A razão principal, e para já quero agradecer aqui a presença da Daria Dália, que tem sido uma grande amiga, e a minha ligação muito forte com este Parlamento, ao Sr. Presidente, gabinete do Sr. Presidente, tem sido através da Doutora Dália, que agradeço mais uma vez. A razão principal que nos traz aqui é precisamente por ocorrente. Não só o que nós estamos a desenvolver neste momento e relações que nós temos tido até agora com o Parlamento. Como sabe, não é a primeira vez que nós estamos cá. E a ideia principal foi precisamente que começámos este kick-off para podermos conversar com o maior, não só por estes assuntos, mas outras áreas que nós estamos aqui a defender em Portugal. Muito obrigado a vocês todos. E agora já transmito ao Sr. Presidente meus melhores cumprimentos e pela representação que a Sra. Doutora Hidalgo Muniz fez questão de estar aqui presente. Muito obrigado.
Thank you.